Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Tiago 2, versículo 8 a 13. Tratamento igual para todos.
Muito bem, senhor presidente, saudando a todos. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e não possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres por acaso. Não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais. São eles que falam mal do bom nome de Deus a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você. Amém.
Solicito ao secretário Egídio Carvalho que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhor presidente, saudando as pessoas que nos acompanham nesta manhã, saudando o ex-vereador Mano Gás, presente nesta sessão. Vamos então à leitura da ata relativa à sessão, à 18ª legislatura. Ata número 49/2023. Aos 10 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 49ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egito Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Zia Bonapaz, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Babaza Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Cleino Bing. Às 10h32, o presidente, senhor João Sei Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução de 13 de 2022, solicitou ao vereador Adelino de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Gálatas 3, versículos 26 a 29. O objetivo da lei. Na sequência, o presidente vereador José Alves solicitou a vereadora Zulma que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Conforme o requerimento Tribuna Livre, o bispo Padovan participou da reunião o Dr. André Luiz Negrão Duarte, promotor de justiça, a fim de explanar sobre ações da Promotoria de Justiça Especializada referente a adoções em nosso município. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente vereador João Sei solicitou à vereadora Zulma que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 524 a 534, protocolados respectivamente sob os números 1516, 1517, 1518, 1521, 1522, 1533, 1535, 1536, 1539, 1504/2023. Requerimento verbal do vereador Bispo Padovan e José Clemente Correia da Silva. Inscrições e indicações de números 160 a 161. Protocoladas respectivamente sob os números 1540 e 1541, 2023. Moções do 355 a 356, protocoladas respectivamente sob os números 1530 a 1534, 2023. Foi aprovado em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei 120, protocolado sob o número 1532/2023 do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não, em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2022. Foi solicitado ao líder do governo, o vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 120 do Poder Executivo, devido à sua importância para os contribuintes, sendo então aprovado. Foi interrompida a reunião para a elaboração dos pareceres. Retomada a reunião, foi apreciada em discussão e votação única o projeto de lei ordinário número 120, protocolado sob o número 1532/2023. Esse projeto de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2022. Aprovado com 10 votos sim e uma ausência, foi aprovada a participação dos vereadores conforme os convites número 35 a 36, protocolados sob os números 1519 e 1520, com matérias do expediente justificativa de ausência parlamentar número 48, protocolada sob o número 1529/2023, do vereador Cristiano Bonapassi, referente à reunião ordinária do dia 1º de 8 de 2023. Encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, os projetos de lei 121, protocolado sob os números 1537/2023, da vereadora Zulma Sinello, que institui a sessão azul na sala de cinema no município de Uruguaiana, e da outras providências, correspondências recebidas de diversos, e-mail número 39 ao 44, protocolo sob os números 1523, 1524, 1525, 1526, 1527. Correspondências expedidas ao exercício, ofícios ao Executivo, número 605/620/2023. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em sala de áudio na imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo, cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar. O presidente José Alves, invocando o nome de Deus, às 12h30, declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Érica Alves de Vargas, auxiliar técnica legislativo, lavrei a presente ata. Salão Ramão Barbati Filho, aos 10 dias do mês de agosto de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito o secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, vamos então aos requerimentos do protocolo número 353, protocolo 1546/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização da rua Vitorino, entre as ruas Antônio Monteiro e Rodrigues Portugal. Requerimento número 536, protocolo 1547/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização da sinalização viária que dá acesso à entrada para o Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos. Requerimento número 537, protocolo 1548/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo substituição de lâmpadas na Cabo Quevedo, em frente ao número 4545, quadra 21, em frente à casa número 14, no bairro João Paulo II, e Venâncio Aires, em frente ao número 2221, centro. Requerimento número 538, protocolo 1549/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo limpeza e manutenção da tubulação de esgoto da rua Ariosto Cantori. Requerimento 539, protocolo 1550. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações referentes ao funcionamento das máquinas de hemodiálise da Clínica Renal. Requerimento 540, protocolo 1555. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo estudos da implantação de semáforo ao redor, ou redutor de velocidade da Rua General Hipólito. Requerimento 541, protocolo 1560. A vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações sobre o plano e providências que estão sendo adotadas para obras de reforma do banheiro público da Praça do Barão. Requerimento número 542, protocolo 1575. Vereador Bispo Padovan. Solicito ao Executivo limpeza e conserto da Boca de Lobo na Rua Félix Grivô, em frente ao número 246, bairro Ipiranga. Requerimento 543, protocolo 1576. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na Rua Ramon Prudes, bairro Santana. Requerimento 544, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção de rampa e de entrada da acessibilidade na Secretaria Municipal da Fazenda. Requerimento 1545, protocolo 1580. Vereador Azuma Sinello solicita autorização para ausentar-se do município e do Estado no período de 15 a 18 de agosto.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação. Em tempo, requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária da terça-feira, o meu requerimento verbal pede Secretaria Municipal da Infraestrutura que recupere a iluminação na BR-472 do trevo de acesso a esta via, proximidade dos quartéis, até a nossa Unipampa, porque todas as luzes estão apagadas e consta ali a estrutura, consta ali ainda à disposição o braço, o aparato todo com o suporte, com o reator e inclusive a lâmpada. Só que há muito tempo estão desligadas essas luzes, fazendo com que haja transtorno de pessoas, principalmente alunos da escola agrícola, que ao dirigirem-se à noite para aquele educandário, em algumas circunstâncias as pessoas já foram parar lá no Itapitocai porque não existe iluminação nesse trecho desta via que é tão importante, onde ali está a escola agrícola, está a nossa Unipampa, está a penitenciária modulada de Uruguaiana, existem grupos habitacionais e é uma via de fluxo muito grande, principalmente durante a noite, e há esta carência da falta de energia até o trevo, no anel de contorno da cidade. Essas luminárias estão funcionando, só que do trevo até a Unipampa, repito, estão todas elas apagadas.
Um comentário ao requerimento do vereador Egídio Carvalho, só para fins de contribuir. Acho que veio um requerimento dessa casa, do colega vereador Marcelo, também solicitando esse trabalho alguns dias atrás, e o serviço tinha sido concluído, sim, pois estava lá acompanhando os trabalhos da Secretaria da Infraestrutura Urbana e Rural e verifiquei que foi resolvido. Alguma coisa deve ter acontecido, só para a informação que há muito tempo não, porque aconteceu lá, colega vereador Egídio, e eu acompanhei o trabalho. Vamos verificar com o secretário através desse requerimento importante. Tá? Coloque em votação os requerimentos. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Eu quero colaborar com o requerimento verbal do vereador Egídio, também com a fala do presidente Juca. Ao longo dos últimos anos, tem se tornado muito confortável a situação dos órgãos federais, em específico no caso do DENIT. Nós que estamos aqui na ponta, como parlamentares, o próprio município, com a prefeitura, suas secretarias, nós somos muito cobrados em relação à iluminação, seja no entorno da cidade, seja em alguns acessos nas vias federais. E, obviamente, somos cobrados, somos representantes da comunidade, eleitos democraticamente, numa democracia representativa. Só que, eu volto a frisar, o trabalho do DENIT é vergonhoso. E o DENIT se abstém do seu trabalho, não cumpre as suas relações de atendimento à coletividade e, simplesmente, a responsabilidade acaba sendo repassada ao município e afetando o orçamento municipal, afetando o trabalho dos órgãos municipais, desde a Câmara de Vereadores até a Secretaria de Obras, e nós temos o DENIT simplesmente de braços cruzados. Ocorre com a iluminação pública, ocorre com a ponte, esperaram a ponte ser embargada para tomar uma atitude. Então, a atuação do DENIT, principalmente no nosso município, ela é muito ruim. Ou melhor, para ser ruim tem que melhorar muito. Então, fica esse protesto, eu somo ao requerimento do vereador Egídio, fica muito fácil repassar o seu serviço, o seu trabalho para terceiros. E foi assim em todos os últimos governos que nós acompanhamos, né, desde o prefeito Bonotto, prefeito Caio, prefeito Felício, prefeito Schneider, agora com o prefeito Rony. O DENIT simplesmente não atua, não cumpre a sua responsabilidade. Ah, mas tem acordos, tem convênio. Sim, mas o primo rico é o ente federal, não é o município. Não existe condição financeira do município arcar com os custos da iluminação no entorno da cidade. E o DENIT, infelizmente, porque o DENIT é um castelo, né, impenetrável. Para conseguir uma reunião é mais fácil atravessar a fronteira da Rússia comunista do que tu conseguir uma reunião com o DENIT. Ah, e a chefia vem aqui, não avisa, esperar a ponte ser embargada para começar o trabalho. Agora nós temos tantos outros problemas relacionados ao DENIT que não são atendidos. Então fica aqui o meu protesto, fica aqui o meu registro, aproveitando a manifestação do vereador Egídio, fica aqui a minha indignação com um órgão federal que deveria ser um dos principais órgãos. Uruguaiana tem o Porto Seco como pilar, um dos pilares da economia. O DENIT deveria ser um dos principais órgãos de fomento, ao desenvolvimento, de perspectiva, e, na verdade, hoje a atuação do DENIT em Uruguaiana não precisava nem ter. Obrigado.
Ao vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhoras e senhores vereadores, aproveitar aqui o ensejo do requerimento do vereador Egídio, a manifestação do vereador Marcelo. Quero salientar que, em relação à iluminação, como falou aqui o vereador Marcelo, eu havia, por provocação lá da Unipampa, em outra oportunidade, falado com o secretário Frederico, e foi restabelecida a energia nas luminárias todas lá. Inclusive, a Unipampa se manifestou sobre isso. Agora, em relação ao DENIT, vou endossar aqui o que o vereador Marcelo falou, é uma vergonha, porque as inúmeras manifestações da Câmara de Vereadores, e também, quero citar aqui o Gabinete de Gestão Integrada, em uma oportunidade que foi quase de chapéu na mão, como falou outro dia o vereador Egídio aqui, nós pedimos para instalar os pontos de vídeo monitoramento nos acessos das cidades, e não foi autorizado pelo DENIT colocar as câmeras nos acessos da cidade na área que é de domínio do DENIT. Isso é absurdo. E mais absurdo ainda é quando tu pede para fazer uma sinalização viária de uma placa de sinalização ali naquela área, onde também foi objeto de um requerimento do vereador Egídio, e nós também fizemos um, naquela área do bairro Vila Ípica e Santo Inácio. Aí a resposta que eu obtive, verbal, do DENIT, é que não tem a placa. Mas olha que absurdo. Aí nós não conseguimos proteger a comunidade, evitar acidentes. E exatamente, vereador Delgado, quando respondem aos requerimentos, isso nos leva agora a fazer encaminhamento, eu vou pedir que baixe para a Comissão de Serviço também uma cópia desse documento, para nós encaminhar ao Ministério Público Federal. Porque se não tem uma forma de nos atender, vamos provocar através do Ministério Público Federal para que dê solução. Quem não tem recurso para botar uma placa de pare, vou dizer, naquele acesso, quem vem ali da rua do Ciro Corrêa para entrar na BR, até morrer mais um por ali. Imaginem as demais necessidades, se falando aqui em ponte e outras coisas. Eu acredito que não vai ter. Então vamos encaminhar ao Ministério Público Federal para ver a manifestação. Muito obrigado.
Me permita uma parte, o senhor já encerrou a sua fala, mas eu gostaria de acrescentar a sua fala as manifestações do DENIT com relação à falta de valores para atender as demandas. Nós encaminhamos quando, na ponte do Arroio Toro Passo, havia um desnível que proporcionava acidentes. E nós pedimos, via requerimento, as providências, e entendemos que naquela oportunidade não seria um investimento considerável. Naquele transtorno que havia ali, naquele desnível, houve o caso de dois pastores que acabaram caindo na água e foram salvos por um pescador, e todos lembram, o pescador foi até homenageado aqui como grande herói, enfim. E a resposta, vereador Clemente, é que o DENIT não dispunha de valores para fazer o reparo ali na ponte do Arroio Toro Passo. Então, as respostas que sempre são enviadas às reivindicações da Câmara Municipal de Vereadores são dessa ordem, que o DENIT, um órgão estadual, não tem dinheiro para coisas tão... Federal, perdão, o órgão de alçada federal não tem verbas para coisas simples, né, de serem resolvidas e que proporcionam problemas bem sérios. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Os requerimentos, coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhor presidente. Indicação número 162, protocolo 1543/2023, vereadora Márcia Fumagalli indica o executivo revitalização da rua Domingos José de Almeida, com implementação de nova camada asfáltica entre as ruas Vasco Alves e Conde de Porto Alegre. Indicação 63, protocolo 1545, vereadora Márcia Fumagalli indica o executivo implantação de recuo em frente aos estabelecimentos de ensino Dom Hermeto, Elisa Ferrari Valls, Laura Vicunha, Nossa Senhora do Horto e Romagueira Corrêa. Pois é, eu quero, lógico que eu me surpreendi porque esse requerimento foi encaminhado através do meu gabinete. Então, fazendo a correção. Perfeito, muito bem. Está aí assumido o equívoco, a gente perdoa a nossa assessoria. Muito bem, então o protocolo do vereador Egídio Carvalho indica ao executivo implantação de recuo em frente aos estabelecimentos de ensino Dom Hermeto, Elisa Ferraio de Valls, Laura Vicunha, Nossa Senhora do Horto e Romagueira Corrêa. Eu quero justificar e manifestar a respeito desse encaminhamento, senhor presidente, baseado em acidentes que vem acontecendo, em transtornos que acontecem na saída, nas entradas e saídas dos educandários. Esses aqui citados são os principais, onde existe o maior fluxo de veículos, onde existe o maior movimento dentro da área urbana. E ele requer de alguns detalhes, como as calçadas devem oferecer larguras que excedam a 5 metros, para que não comprometa o passeio público. E, senhor presidente, quero acrescentar também a essa minha indicação, que seja estendido ao transporte coletivo, como existe em várias cidades desse estado, inclusive capital gaúcha, todos os transportes coletivos, ele é praticado com os recursos para não comprometer o trânsito. Eu tenho um exemplo aqui da Avenida Pinheiro Machado, onde os ônibus param no meio da rua e compromete consideravelmente o trânsito. Então, onde houver possibilidade, carecendo de um estudo, que sejam então construídos esses recursos para a segurança de alunos, né, de pais de alunos e de transeuntes, e para que tenha mais fluxo o nosso transporte urbano. Esse é o acréscimo que eu faço a esta minha indicação, senhor presidente. Dando sequência, então, indicação número 164, protocolo 1561, vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo obras de revitalização com encascalhamento e nivelamento na rua Feliciano Ribeiro. Indicação número 165, protocolo 1577, vereador Bispo Padova indica ao executivo instalação de rede elétrica na rua Allan Kardec, em frente ao número 3461, no bairro Nova Esperança. Indicação 166, protocolo 1578, vereador Bispo Padovan indica ao executivo repavimentação asfáltica na rua Ramon Prunes de Oliveira, bairro Santana.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 357, protocolo 1551, 2023, vereador Marcelo Lemos, votos e pesar à família do senhor Marcos Aurélio Acosta Encina. Moção 358, protocolo 1570/2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana pelos 40 anos da entidade.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 87.
Muito bem. Protocolo, projeto de lei número 87, protocolo 1109, Executivo da nova redação a dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora em Uruguaiana. Vamos então à leitura dos pareceres, senhor presidente. Da Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinário 87/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 1109/2023 e que dá nova redação a dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa pode e deve deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. O parecer, de acordo com a proposição, a nova redação se justifica, primeiramente, pela necessidade de exclusão da exigência da apresentação de cópias autenticadas da respectiva documentação, condição essa que onerava as famílias interessadas e, num segundo momento, da obrigação de se corrigir o subsídio, dentro dos trâmites legais, que são vinculando-se, então, a valores da unidade de referência municipal, o RM, unidade que tem correção anual com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA/15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Destaca-se também a nova redação do inciso 2º do supracitado artigo 8º, que vislumbra a possibilidade de ampliação em 50% do subsídio quando se tratar de acolhimento de criança ou adolescente, pessoa com deficiência. O texto ainda aponta que os novos procedimentos de incentivo a serem pagos na modalidade de acolhimento familiar representarão uma redução em torno de 75% do custo por criança ou adolescente quando o acolhimento se dá na modalidade de acolhimento institucional, com um custo que atualmente gira em torno de R$ 5.536.027 por acolhido, confirmando R$ 5.536.027 por acolhido, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, relator, sala das comissões, em 23 de junho de 2023. Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer, chega a esta casa, a Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição do Poder Executivo da nova redação aos dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão o orçamento opinar sobre o aspecto financeiro e toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de resolução tem como intuito corrigir o subsídio dentro dos trâmites legais, vinculando seu valor à unidade de referência municipal, o RM, unidade que tem correção anual com base no Índice de Preços do Consumidor, IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e hoje fixada em 4.070, ou seja, o subsídio equivalente a 323 URMs, que é igual a 1.323.333.33,33. Ademais, se destaca a nova redação do inciso 2º do supracitado artigo, com possibilidade de ampliação de 50% do subsídio quando se tratar de acolhimento de criança ou adolescente, pessoa com deficiência. Por fim, cabe referir-se que a dotação orçamentária para o pagamento do subsídio é do Fundo de Assistência Social, que apresenta valores destinados especificamente para o serviço Família Acolhedora, conforme lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, sala das comissões, em 13 de julho, do ano de 2023. Vamos à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em dar nova redação a dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Uruguaiana. O presente projeto propõe a possibilidade de ampliação no subsídio de um percentual correspondente a 50%, quando a família acolhedora acolher criança ou adolescente com deficiência, como incentivo, eis que considera as necessidades das pessoas com deficiência. Ainda, a modalidade de acolhimento é preferencial e prioritária, pois comprovadamente, através de pesquisas, o referido acolhimento é e deve ser permeado de afeto, cuidando e proteção, e com um momento delicado e difícil na vida do acolhido. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação com a emenda ora apresentada. Sala das Comissões, 31 de julho de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, relatora. Lido o parecer, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, 2 ausências, o projeto de lei número 87 está aprovado. Solicito ao secretário Egídio que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 8.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao parecer do projeto de lei 08/2023. Procedência, vereador Marcelo Lemos, relator, vereador Dr. Paulo Cleno Bing. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a política de prevenção à evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei em análise possui adequação constitucional, pois define as diretrizes municipais para a formulação e implementação de política pública de incentivo à permanência do aluno na escola com base no BNCC, Base Nacional com Currículo, e na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a Lei Federal 9.349/96. Ante o exposto, após a análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Vereador Paulo Cleno Bing, relator, sala das comissões, 10 de abril de 2023. Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer, foi apresentado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e o parecer, o projeto de lei 08/2023, com protocolo 00059/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, e que dispõe sobre a política de prevenção e evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do aspecto financeiro para a execução orçamentária do ente público municipal e o projeto de lei 134/2021, com as emendas sugeridas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 8 de maio de 2023, vereador Bispo Padovan, relator. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em dispor sobre a política de prevenção e evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. O presente projeto propõe instituir no âmbito do município a política de prevenção e evasão e abandono escolar conforme determina a Lei 9.349/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação em emenda ora apresentada. Sala das Comissões, 31 de julho de 2023, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, relatora. Lidos pareceres, senhor presidente.
Exatamente, lidos pareceres. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 111.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer, projeto de lei ordinária 111/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.106.000, relator vereador Carlos Delgado. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar via locar recursos em rubricas da gestão de pessoal na funcional, folha de pagamento na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil 901, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 001, livre, valor para pagamento de salário dos servidores e do Fundo Municipal de Saúde na funcional 10 30 241 664/246, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados aos usuários do serviço na categoria econômica de outros serviços de terceiro pessoa jurídica 1032, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040, valor para prestação de serviços médicos na UTI neonatal do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Ainda em seu texto, verifica-se que servirão de recurso para atendimento das despesas de que trata o projeto a redução de valores de recursos não vinculados de impostos fonte 0020 MDE, conforme reserva de saldos e parecer CME Uruguaiana número 017/2023. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2023, vereador Carlos Delgado, relator.
O projeto de lei está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Vamos então, senhor presidente, às matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa projeto de resolução número 3, protocolo 15/72/2023, mesa diretora. Revoga o parágrafo único do artigo 2º da Resolução número 13, de 5 de maio de 2016, que institui a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana. Projeto de Lei 127, protocolo número 1581/2023, Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos na Lei 5.316, de 15 de dezembro de 2021, que institui o quadro de pessoal do Magistério na Escola da Rede Municipal de Ensino. Projeto de Lei Complementar número 4, protocolo número 1582/2023, Poder Executivo, altera dispositivos da Lei 4.111, de 4 de julho de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências.
Solicito aos senhores líderes de bancada que indique o nome dos para a composição da comissão especial.
Progressistas, Carlos Delgado.
PSB, Márcia Fumaça.
Presidente Marcelo Lemos. Pelo PDT, o vereador Clemente. Vereadora Márcia. Republicano, o vereador Padovan. Cristiano Bonapace. E o Delgado. Ok. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 158, protocolo número 1553, 2023. Ofício número 248, número 237 da SMS, em resposta ao requerimento número 474 do vereador Cristiano Bonapace. Ofício 159, protocolo 1554, 2023. Ofício número 249, número 391 da SESRE, em resposta ao requerimento número 426 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 49, protocolo 958/2023, declaração de sustentabilidade município para a pavimentação da rua de Irmácia. Ofício número 50, CEPLAN, protocolo número 957/2023, declaração de sustentabilidade município para a pavimentação da rua Setembrino de Carvalho.
Correspondências recebidas de diversos.
Expedido ofícios número 621 a 647/2023 e autógrafo 67.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 1.088 a 1.153/2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido ofício, repetindo, números 1.088 a 1.153/2023.
Passamos ao período das comunicações. Escrito, vereador José Clemente da Silva Correia, do PDT, para seu manifesto. Estamos ao aguardo da sua manifestação na tribuna, vereador.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, a comunidade que está aqui presente no plenário. Primeiramente, quero convidar a todos para a nossa reunião que temos agora às 14 horas aqui mesmo no plenário do Poder Legislativo em Uruguaiana, da Câmara de Vereadores, que é o segundo módulo do nosso ciclo de debates de enfrentamento à violência contra mulheres, idosos e crianças. Esse debate nós produzimos o primeiro encontro na última segunda-feira e buscamos com ele sempre fomentar esse assunto através de segmentos da sociedade e autoridades para que possamos colher informações e lá no final termos os encaminhamentos que nós possamos aí, inclusive, produzir sempre resultados que tragam benefício à nossa comunidade. Mas, senhoras e senhores vereadores, eu quero relatar aqui a nossa, um breve relato, como uma prestação de contas, senhor presidente, da nossa ida que tivemos há duas semanas em Livramento, cidade de Santana do Livramento, onde o objetivo era conversar com o ministro Paulo Pimenta sobre algumas questões que envolvem aqui o nosso município de Uruguaiana, especialmente ele, mas obviamente que beneficia a região. O ministro esteve em Santana do Livramento e nós registramos isso, levamos um documento como presidente da Comissão de Serviços Municipais e Educação e Saúde aqui da Câmara de Vereadores, dando encaminhamento e pedindo, inclusive, quando conversei com o ministro, sobre atenção que precisamos. Primeiro, na nosso Instituto Federal Farroupilha, sobre transformar aqui em Uruguaiana num campus independente. para que possamos, nessa independência, vereadora Márcia, termos a possibilidade de termos mais investimento nesse campus e também trazer novos cursos para que possamos atender a nossa comunidade, especialmente aquela que mais precisa. E esta política de educação, ela é uma política do atual governo, ela foi implementada, inclusive, pelo governo do Partido dos Trabalhadores em outros mandatos, e agora volta com a mesma força a busca de investimentos nessas áreas. Também levamos demandas que são de conhecimento de todos nós, e os vereadores trabalham individualmente nesses temas, mas levei também como Comissão de Serviços Municipais da Câmara de Vereadores o trabalho que precisamos na Universidade Federal do Pampa. Precisamos melhorar a infraestrutura. Quando conversamos com a direção da Unipampa Uruguaiana, colhemos informações antes de levarmos esse documento. Podemos aqui ampliar o curso de medicina, que é uma diretriz do governo federal, mas precisamos de infraestrutura. O nosso curso de psicologia, que também nós propusemos isso para cá, para a direção e para a Universidade Federal do Pampa, ele pode ser uma realidade. Nós precisamos de pouca infraestrutura, de investimento ali, para que possamos melhorar isso. E claro que também vamos pedir uma alteração do convênio entre município e universidade, e vamos fomentar isso também em outra oportunidade aqui também, porque o município precisa contribuir também nesse sentido. A melhoria da estrutura ali, acredito que o município possa, onde tem condições, contribuir. E nós devemos falar disso. A duplicação da BR-290, que eu vou relembrar aqui, que isto é um acordo que tem do Mercosul, inclusive, há muito tempo. Lá em 2009, quando eu vim para o primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores, nós já falávamos disso, discutíamos isso, porque foi naquela época, e também era governo do Partido dos Trabalhadores, e precisamos dar o crédito quando as políticas são no sentido de trazer benefício a todos nós. O Mercosul, a Argentina duplicou. Aqui, de Passo de Los Libres a Buenos Aires, é duplicada as rodovias. E esse corredor do Mercosul também é duplicado Porto Alegre-São Paulo. Não é duplicado Porto Alegre-Uruguaiana. E para quem anda nesses 600 quilômetros, tem visto que ali naquela área do acesso a Charqueadas, e aqui também em Pantano Grande, as obras, elas continuaram e estão bastante avançadas naquele trecho. Precisamos de frentes de trabalho em outros pontos, e o governo anunciou que deve acelerar neste eixo Pantano-Porto Alegre a duplicação, e acenou com construção de terceiras pistas em alguns pontos para que se dê maior vazão na 290 dentro das suas necessidades. Então, senhoras e senhores, tive a oportunidade lá também de ver, participar, porque era simultâneo os eventos ali, de uma feira de enogastronomia lá em Livramento, onde, aquele momento, e eu conversava isso com o vereador Padovan e o vereador presidente Joalcei lá na sala da presidência, aquilo nos chama a atenção, vereador Paulo, para que Uruguaiana, nós também temos que fomentar uma política dessa natureza. A vereadora Márcia falou outro dia também, nesse sentido. Nós temos que ter em Uruguaiana, fora aquilo tradicional que nós temos que ter um espaço e um momento de Uruguaiana, dessas feiras, onde tem várias exposições. Lá eu vi desde a agricultura familiar, de políticas de meio ambiente, da energia sustentável. Vimos ali mesmo o investimento que o município faz em políticas internas do município. A própria questão onde estava a gastronomia, que tinha vários momentos, mas tinha o churrasco aquele que é feito, e essa área, vereador, era na praça que divide ali Rivera e Uruguai, estava cercada, toda ela com gradil e ali dentro funcionava e funcionou muito bem. Então esses exemplos que a gente vai se certificar e ver, acreditamos que nós aqui no município podemos ajudar também a administração pública, a Secretaria de Desenvolvimento, de Turismo, a proporcionar que a nossa comunidade chame para cá também público, tanto do país vizinho aqui, Argentina, como o nosso aqui do Brasil, e possamos ter algum espaço com uma política dessa natureza. Então, uma rápida prestação de contas que tivemos, estamos fazendo aqui da nossa estada lá em Santana do Livramento, onde conversamos com o ministro Paulo Pimenta. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social. E queremos destacar hoje a importância dos vereadores e também o apoio que a gente recebe de todos os servidores dessa casa, com que a gente vem a trabalhar em prol da nossa comunidade. Destacamos hoje a nossa jornalista do Poder Legislativo, que leva as informações a todas as nossas mídias da Câmara dos Vereadores, a Luana, que está de aniversário. E em nome do presidente, em nome de todos os vereadores, a gente te agradece pelo teu empenho e dedicação em levar todas as informações às redes sociais, à mídia, a informação mais séria e transparente que é o trabalho do Poder Legislativo. Parabéns, Luana, que Deus te abençoe e sinto-se homenageado pela Câmara dos Vereadores. Também saudamos a presença do vereador nesta casa, Wagner Mano Gás. Mano Gás, seja bem-vindo a esta casa, está sempre de portas abertas. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 50ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.